Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passagers niveau. On va te accompagner le 27 août. En effet, oui, c'est fini les vacances. Bon, voilà le menu. On va commencer par parler de la rentrée, rentrée politique, mais au niveau de la région. Île-de-France, éducation, transport, habitation, etc., etc., il y aura de quoi faire. Le 25 avril, aujourd'hui aussi dans l'émission, va occuper une bonne partie de l'espace, déjà avec le livre « Il était une fois le 25 avril ». Après, on va partir au Luxembourg, dans la mesure où le musée national de ce pays va organiser une exposition autour du cinquantenaire de la révolution des œillets. Et en même temps, la revue française « Exil et migration ibérique » prépare un numéro spécial sur le 25 avril et les Portugais en France. Après, on ira jusqu'au Portugal parler de poésie, mais pas seulement, de théâtre également, avec quelqu'un qui a exercé la profession de quoi ? De metteur en scène et pas seulement d'acteur ici en France. Mais déjà, Madame Céline Malaiset, bonjour et merci d'être venue dans nos studios.
Bonjour.
En effet, ça fait longtemps qu'on parle, mais cette fois-ci, j'ai réussi à que vous soyez avec nous. Alors, on ne peut pas dire que c'est tout à fait déjà la rentrée pour le conseil, justement, régional Île-de-France, mais un certain nombre de dossiers qui viennent déjà de, je dis, l'année dernière, c'est-à-dire avant les vacances. On va commencer par ce qui se passe au niveau du schéma directeur de la région Île-de-France, à savoir, justement, dont j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut faire dans la région jusqu'à 2040. Alors, ça, il y a eu un veto de la part de l'État et vous avez critiqué sévèrement ce schéma directeur. Pourquoi ?
Alors, ce schéma directeur, c'est tout ce qui relève de l'aménagement de la région. Donc, c'est un document qui est extrêmement important. C'est un document qui est ce qu'on appelle prescriptif, c'est-à-dire qui s'applique aux communes. Donc, ce que décide la région en le révisant devra s'appliquer aux communes jusqu'en 2040. Alors, nous, on a été extrêmement critiques. Et pour ça, l'État qui émet un avis sur ce schéma qui est en train d'être révisé parce que c'est un processus très long, était aussi très alerte. Nous, on a été critiques sur la question du logement social et de la création de logements social. Valérie Pécresse, quand elle arrive à la tête de la région en 2015, une de ses premières mesures, c'est de mettre en place une clause qu'elle dit anti-ghetto, qu'elle appelle de cette manière-là. Et en fait, cette clause anti-ghetto, c'est quelque chose qui empêche les communes qui ont déjà 30% de logements sociaux, ce qui est la loi. Finalement, la région va mettre fin au financement de ces logements sociaux dans ces communes-là.
Et ça, c'est déjà appliqué dans le 94, par exemple.
Voilà, ça c'est déjà appliqué en fait sur toute la région dans les politiques régionales. Et ce que veut faire la droite régionale avec le schéma d'aménagement, c'est de le rendre obligatoire dans l'ensemble de la région, c'est-à-dire pas seulement sur les financements régionaux, mais c'est interdire toutes les communes qui ont déjà plus de 30% de logements sociaux, de pouvoir en construire des supplémentaires.
Mais attendez, au niveau de la région de Île-de-France, on parle, je sais pas, 1 million, ou au moins
750 000 demandeurs de logements sociaux.
Voilà. Et certains depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a un manque de logements, mais vous avez parlé de la loi. Est-ce que la région ne peut pas imposer aussi aux communes dans l'application de la loi ?
Alors déjà, la région, si elle veut imposer aux communes de ne plus en construire, elle est hors des clous de la loi, parce que la loi, impose de construire au moins 70 000 logements nouveaux par an. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle serait contraire à la loi, et c'est pour ça aussi que l'État dit qu'il y a un veto. Et puis, dans l'autre, de l'autre sens, il y a des villes, des communes qui, de façon, de manière directe et assumée, ne veulent pas respecter la loi SRU qui leur impose de construire 25% de logements sociaux et qui préfèrent payer une amende. Mmh. Et la région, la droite régionale, en fait, ne veut rien faire contre ces communes. Ce sont, en gros, voilà, puisqu'elle utilise le terme de ghetto, la droite régionale, c'est ghetto de riches, finalement. La droite régionale de Valérie Pécresse veut les laisser vivre tranquillement et ne veut pas leur faire respecter la loi. Pour nous, c'est une aberration, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui demande un logement social, un francilien qui demande un logement social, en moyenne, il attend une dizaine d'années. Voilà, pour avoir une demande. Si cette mesure, en fait, était dans le schéma directeur, ça ferait un logement sur cinq qui ne serait plus construit. Et donc, on imagine que le temps d'attente serait vers 12-13 ans, en moyenne, hein, ce qui est inacceptable pour nous. Donc, on mène la bataille avec plein d'élus locaux. On avait mis en garde la droite régionale quand elle a voté ça au cœur du mois de juillet, comme quoi on ne laisserait pas faire parce que il est du devoir de défendre le droit au logement pour tous. Et donc nous allons faire une saisine du préfet de région et une saisine du tribunal administratif. Et nous avons aussi écrit au ministre en charge du logement pour leur dire voilà, cette disposition est une disposition qui est illégale et qu'il faut casser parce que finalement ça entache le schéma directeur.
Mais ça n'empêche que le schéma directeur a été approuvé.
Alors, il a été voté, mais c'est un processus très long.
Adopté en séance plénière.
Voilà.
Ça, c'est un communiqué du Conseil donc, régional daté du 13 juillet 2023.
Alors, il a été adopté dans sa première version et ensuite, il y a une enquête publique. Et donc, nous, ce qu'on demande en fait à l'État, c'est avant l'enquête publique, de faire sauter cette mesure qui est une mesure honteuse et contre le logement social.
Oui, parce qu'effectivement, il y a trois phases voilà. pour l'application de ce schéma d'ici là.
Heureusement que ça se discute longtemps, parce que c'est quand même jusqu'en 2040.
Bon, espérons que les électeurs aient leur parole à dire aussi. Alors, dans le schéma qu'on voit ou pas, il y a quelque chose de très important, c'est la question des transports. Alors, les transports... Ça, c'est un casse-tête chinois pour tous ceux qui commencent à travailler tôt. Sinistère, et pas seulement, mais enfin, par rapport au transport dans la région parisienne. Commençons par quelque chose qui fait mal au portefeuille. Hausse des tarifs 2024, le pass Navigo. Bon, donc il était déjà passé 75,20 € à 84,10 €. Entre-temps, on annonce peut-être au 1er janvier 2024 4,10 €. On va s'approcher. Mais entre-temps, il y a une augmentation qui est passée comme ça. C'est la carte imaginaire et ça concerne les jeunes, les étudiants et les écoliers.
Ouais, en 2023, au 1er janvier, tout le monde a vu qu'il y avait une augmentation très très importante, inédite, historique, hein, avec des chiffres qui font perdre 98 € supplémentaires pour toute personne qui a un Navigo. Au 1er septembre, ce sont les moins de 25 ans, c'est 1,2 million de franciliens qui vont voir une augmentation. Alors c'est une augmentation de 15 € par an. C'est une augmentation quand même qui fait que l'imaginaire passe la barre des 40 € par mois, ce qui en période d'inflation et où chacun compte ses sous est quelque chose qui pour nous est inacceptable, d'autant que la région a les capacités financières finalement de paralyser cette hausse-là. Et puis surtout ces hausses de 2023, c'est des premières hausses. Parce qu'en 2024, il y a un accord qui vient d'être passé entre l'État et la région, qui est un accord non pas pour chercher des nouveaux financements qui épargneraient les usagers, mais qui voudrait faire payer à part égale, faire peser à part égale entre les collectivités, les entreprises et les usagers l'augmentation des besoins financiers pour les transports. Et c'est normal qu'il y ait besoin de plus d'argent pour les transports, ce qui, d'après nos calculs, mènerait à un Navigo à 90 € à peu près pour le 1er janvier 2024, ce qui est pour nous inacceptable parce que il n'y a pas de retour finalement de l'offre à 100%. Contrairement à ce qui est raconté par Île-de-France Mobilité, chacun peut, en attendant son bus, son train, son métro, le constater. Et puis surtout, on a un réseau qui est dégradé. Voilà. Et donc, payer plus pour un service qui est dégradé, c'est quelque chose d'inacceptable. Et payer plus en période d'inflation telle qu'on la vit avec 20% de plus sur les produits alimentaires, voilà, ça n'est pas rendre service aux franciliens, bien au contraire.
Alors, une question, bon, on a parlé d'économie, il y a pas mal de gares qui sont fermées. C'est fini, il n'y a plus personne. Plus de fonctionnaires ni de fonctionnaires. Oui, j'appelle des fonctionnaires au bon sens du terme. De LRATP, de SNCF, de toute façon, maintenant, on est des clients, on n'est plus des usagers. Mais enfin, passons. Donc, des gares désertes, donc il faut avoir des machines, etc., etc., etc. Et en même temps, bon, on se pose des questions, mais où est-ce qu'on va? Puisque on a eu un exemple pendant 3 jours, entre le samedi 12, dimanche 13 et le lundi 14 août, et l'axe nord du RERB était fermé pour travaux nécessaires, c'est très bien, mais on sait très bien qu'il y a des lignes qui sont vraiment sinistrées. Je parle de la B, une partie de la C, la V, etc., on pourrait continuer comme ça. Alors, une petite question, au mois de septembre, on va avoir le Mondial de Rugby. Et en 2024, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce, je ne dis pas à quelle vitesse on va être mangé, mais enfin, parce que les voitures maintenant, la boîte automatique, mais enfin...
Non, ce qui s'est passé cet été, en fait, c'était un petit avant-goût de l'été prochain. L'été prochain va être un été où se déplacer en Île-de-France va être extrêmement compliqué. Beaucoup de choses vont être faites pour que ça se passe bien pendant les JO. Voilà, sauf que...
Mais il manque de chauffeurs.
Voilà, sauf que...
Il y a des bus qui brûlent. Merci, Monsieur Bolloré, parce que c'est bus à lui, des batteries qui brûlent, bon, enfin.
Voilà, donc tout va être fait pour Île-de-France Mobilité, que ça se passe bien pendant l'été 2024, mm-hmm. pendant les JO, mais pour les spectateurs des Jeux Olympiques, c'est-à-dire pas pour les Franciliens.
Comment on va
en
faire?
En gros, ça va être déshabiller la banlieue, voilà, les moyens de transport de la banlieue, pour habiller les Jeux Olympiques. Et c'est ça, en fait, qui est inadmissible. On sait qu'il n'y a pas suffisamment de bus, on sait qu'il n'y a pas suffisamment de chauffeurs, donc le recrutement va se faire de bus et de chauffeurs dans la banlieue, et voire même dans toute la France. Donc on va avoir même des conséquences, finalement, pour transporter des millions de visiteurs pour les Jeux Olympiques, des conséquences dans les banlieues. Aujourd'hui, cet été, ça a été catastrophique, par exemple pour les usagers du RER B dont vous parliez. Alors certes, c'était des travaux, mais c'était des travaux qui étaient des travaux non pas liés seulement à la rénovation du RER B, mais à une desserte privée, le Charles de Gaulle Express, donc un moyen de transport privé. Et puis, pendant les Jeux Olympiques, ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est qu'il va y avoir une trêve des chantiers. Donc une trêve des travaux entre le mois de mars et le mois de septembre 2024. Donc il n'y aura pas de travaux. Tous ces travaux vont être reportés.
Ouf,
mais non, parce que ces travaux sont nécessaires et surtout ils vont être reportés les étés d'après. Donc en 2025, en 2026, etc. Donc on sait que tous les étés qui vont arriver vont être des étés extrêmement difficiles, de grosses galères, parce que beaucoup de choses vont être faites pour les Jeux Olympiques et les spectateurs des JO et pas forcément pour les usagers du quotidien. Encore une fois.
Alors, un certain nombre de lignes ont été fermées pendant 2 semaines. La ligne 14, et pas seulement, même une partie de la ligne 6 entre Bercy et Nation. Je pourrais qu'on continue comme ça. Mais justement, quand on parle des transports, j'ai toujours en mémoire des gens qui sont en chaise roulante, les handicapés, les personnes en situation de handicap et les transports dans la région parisienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient de parler des JO. Comment faire? Et en plus, on a les Jeux Paralympiques.
Alors, pour les Jeux Paralympiques, on aurait pu imaginer que tout le déplacement des sportifs pourrait revenir à la RATP. Alors, ça va être des entreprises privées. Alors, après, le déplacement des personnes à mobilité réduite sur le réseau de transport francilien est extrêmement important, évidemment. Mais tout à l'heure, vous disiez il y a des gares qui ferment. Il faut savoir que quand il y a des gares qui ferment, où il n'y a pas d'agent dans la gare, s'il y a un ascenseur réservé aux personnes à mobilité réduite, s'il n'y a pas d'agent en gare, cet ascenseur ne fonctionne pas, par exemple. Donc, en fait, plein de décisions qui sont prises ne sont pas mesurées en fonction des conséquences qu'elles engendrent. Et puis après, l'accessibilité de vieilles stations, par exemple, stations du métro, c'est extrêmement coûteux, extrêmement long.
C'est des
travaux qui sont évidemment nécessaires, mais qui demanderaient une ingénierie et puis surtout un financement, et puis surtout une immobilisation de la gare très longue. C'est un chantier où il reste énormément de choses à faire et qui n'est pas le chantier prioritaire aujourd'hui de la droite régionale.
Madame Céline Merlezé, je rappelle, vous êtes présidente du groupe de la gauche communiste, écologiste et citoyenne de la région de France. On a abordé un certain nombre de sujets et on bute à chaque fois, on dirait, sur la même question. Finance, l'argent. L'humain dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait des citoyens, qu'est-ce qu'on fait de la vie quotidienne des gens, des enfants, des gens âgés, et ceux qui essaient de travailler ou pas. Comment on fait où tout est regardé d'un point de vue comptable?
Tout est souvent regardé d'un point de vue gestionnaire. C'est contre ça, d'ailleurs, qu'on se bagarre. Mmh. Voilà, moi, comme opposante politique, je me bagarre contre ceux qui font de la politique avec des bouliers et non pas en fonction des intérêts, en fait, des populations. Sur l'augmentation des tarifs des transports, c'est ça. Il y a d'autres moyens de financer que de faire payer ça aux usagers. Donc, voilà, tout est question de choix politiques et de priorités politiques. Bien évidemment, dans un débat politique démocratique, la droite et la gauche n'ont pas du tout les mêmes options. Et heureusement.
Et à propos d'options de choix politiques, vous avez interpellé le ministre, de l'Éducation nationale et également le préfet au sujet du financement régional des écoles privées hors contrat, où on revient aux finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce financement exactement?
Alors, sur le financement des écoles, la loi oblige à financer, bien évidemment, l'école publique et les écoles privées sous contrat. Par contre, il n'est pas possible que la puissance publique, avec de l'argent public, finance des écoles privées hors contrat. Or, la région, la droite régionale, depuis plusieurs années, dévoie la loi, la contourne et finance des actions éducatives mises en œuvre par ces écoles privées hors contrat. Privées hors contrat, ça veut dire que l'État n'exerce quasiment pas de contrôle en fait sur ce qui s'y passe et notamment dans ces réseaux privés d'écoles hors contrat. Oui,
je pense que vous parlez notamment de Charlemagne à Argenteuil et Charles Péguy à Sartrouville.
C'est un réseau d'écoles qui s'appelle Espérance Banlieue et en fait c'est un réseau d'écoles qui n'est pas vraiment contrôlé et on sait parce qu'il y a eu des plaintes des parents qu'il y a des témoignages aussi qu'il y a des faits de harcèlement qui sont reprochés à l'intérieur de ces écoles. Et pour nous, la puissance publique n'a pas à financer des endroits, finalement, où l'intégrité physique et morale des enfants n'est pas respectée.
Alors, vous avez interpellé le ministre et le préfet le 15 juin. Vous avez eu une réponse quelconque ?
Pas encore. Nous l'avons aussi interpellé sur le financement d'écoles privées, cette fois-ci sous contrat. Mm-hmm. Non pas parce que la loi oblige à financer, mais parce qu'il y a des écoles où on a des témoignages de harcèlement, d'actes discriminatoires entre les filles et les garçons, etc. Et donc, en fait, où il n'y a pas de respect du cadre républicain et des valeurs républicaines. Voilà. Après, sur les écoles privées, c'est un vrai débat qu'il faut poser, parce que c'est quelque chose qui participe à la ségrégation scolaire et sociale. Pendant très longtemps, on n'a pas eu d'indicateur. Et à l'automne dernier, après de multiples demandes des syndicats et puis d'autres acteurs, les indicateurs ont été rendus publics. Et on sait aujourd'hui de manière très 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 formelle qu'en France, on a un fossé en fait entre les écoles de riches et les écoles de pauvres. Et ce fossé-là est quelque chose finalement qui est inacceptable en République où normalement le concept d'égalité doit être important. Donc nous, ce que l'on essaie de poser sur le débat public aussi, c'est que il faut que la mixité scolaire et sociale passe aussi par les écoles privées.
Bon, ça revient au quartier populaire.
Exactement.
Et des ghettos, les ghettos sociaux. Et d'ailleurs, quand il y a eu la mort de Naël à Nanterre, on s'est rendu compte du fossé qui existe entre un certain nombre de villes et des départements. Dans le cas concret, dans la région parisienne, le département de Hauts-de-Seine, c'est le plus riche. Mmh. Il y a des départements qui vivent avec des difficultés. Le 93, 94 également, mais d'une façon moindre, mais c'est-à-dire c'est ça, l'égalité sociale, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau de Paris maintenant, ça concerne les lycées professionnels. Il y en a, je croyais que c'était deux, mais il y a 7 lycées professionnels qui vont fermer à Paris et dans la région.
Oui, il y a eu un accord entre le ministre de l'Éducation nationale et la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, pour au 4 septembre, puisque c'est le jour de la rentrée, fermer 7 lycées professionnels, en expliquant que c'était par mesure d'économie. On en revient encore à l'argent. Donc, ces lycéens vont être basculés dans d'autres lycées pour finir leur formation. Souvent, pour certains, ça peut être à l'autre bout de Paris. Voilà, ça dépend. Et puis, il y a 2 lycées aussi qui sont menacés de fermeture cette fois-ci en 2024, dont par exemple le seul lycée public du 18e arrondissement, donc un arrondissement aussi assez populaire à Paris, qui est menacé de fermeture. Alors l'État nous a confirmé, parce qu'on l'a interrogé, qu'il ne souhaitait pas le fermer, ce lycée qui s'appelle le lycée Rabelais. Et la région Île-de-France est en train aujourd'hui de faire le forcing pour qu'il ferme.
Oui, parce que c'est la région qui finance les lycées.
La région finance en fait le bâtiment des lycées, la restauration scolaire et puis des équipements pédagogiques.
Oui, les professeurs, c'est le ministère de l'Éducation nationale.
Les professeurs, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Le programme, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc en fait, c'est une compétence qui est partagée. Et donc, il y a un espèce de jeu de passe-passe sur le dos du seul lycée public finalement, du 18e arrondissement, ce qui est quand même assez aberrant.
Oui, mais Madame Malaisé, une des priorités du président Macron, c'est justement la formation professionnelle. Donc, les lycées techniques, les lycées professionnels, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'État veut et Madame Pécresse en pose une autre. Comment c'est possible? Qui c'est qui? Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que Madame Pécresse est élue. Donc, elle est élue sur un programme, quand même.
L'État et la région, dirigée par Valérie Pécresse, sur la question des lycées professionnels, sont plutôt main dans la main. Ils sont en train de détruire l'enseignement professionnel qui était un enseignement de qualité, où ils réduisent...
Pour le remplacer par quoi ?
Alors, l'État plutôt par l'apprentissage. La région Île-de-France veut innover avec des écoles de production, alors qui sont plus des lieux de production que des écoles, qui sont pour les 15-18 ans, et qui font en fait font office de ces jeunes-là de main-d'œuvre gratuite, voilà, pour les entreprises. Et donc en fait, l'enseignement professionnel est en train d'être éclaté en mille morceaux, parce que à la fois l'État dirigé par Emmanuel Macron et puis la région dirigée par Valérie Pécresse considèrent que de toute façon il y a une partie de la jeunesse qui ne mérite pas d'avoir une formation la plus générale possible. Voilà, et qu'il faut les mettre dès le plus jeune âge à la production en fonction des besoins locaux, des bassins d'emploi. Et oui, donc mais... avoir une formation sur mesure pour un moment ponctuel en fonction de l'endroit où ils habitent. Ce qui est une rupture, en fait, avec la volonté qu'on avait d'élever le niveau de formation de toute une génération, d'amener 80% d'une classe d'âge au bac. Emmanuel Macron, dans son interview au Point de cette semaine, explique 80% d'une classe d'âge au bac, c'est un mirage. Voilà, donc en fait, on va avoir des objectifs qui vont être bien en deçà de ce qu'on s'était fixé depuis des décennies, quelles que soient les majorités politiques.
Et en même temps, on dit qu'il faut être davantage formé pour avoir un emploi, etc. Bon, on a une contradiction.
C'est aberrant, oui, parce que la transition environnementale, l'entrée dans l'intelligence artificielle nécessite d'avoir des gens de plus en plus formés. Et en France, on est en train de faire l'inverse, qui est aberrant, même du point de vue économique et du point de vue des entreprises. Si j'étais chef d'entreprise, je me dirais, on ne peut pas aujourd'hui prendre cette option politique de moins en moins former les gens.
Et qu'est-ce que vous, élu, bon, vous êtes élu au conseil régional, donc conseiller régional, etc., sur le terrain, et enfin, on va revenir sur le terrain, et bon, on arrive pratiquement à la fin de l'interview, c'était toute l'opération Stop Galère, justement, on revient au transport. Qu'est-ce qu'un élu peut faire au niveau local? Comment il informe? Comment il débat, il discute avec ses électeurs?
Déjà, il essaie de reculer les mauvais, d'arrêter les mauvais coups, d'informer évidemment les Franciliens de ce qui est en train de se passer, de donner les clés pour essayer de décrypter qui prend les décisions, pourquoi elles sont prises, comment on peut faire autrement. Et puis ce qu'on a fait avec Stop Galère dans les transports, et ce qu'on va continuer à faire, parce qu'il va falloir expliquer que les 90 euros qui nous sont annoncés pour le 1er janvier 2024 ne sont pas justes et qu'il ne faut pas arriver à ça, c'est qu'on va voir les Franciliens, on va dans les gares, on discute avec eux, on leur a fait signer une pétition de manière assez incroyable, on a rencontré un véritable écho, on va dans les journaux aussi, dans la radio, et on essaie d'expliquer, quand on est élu d'opposition, c'est surtout ça, expliquer, essayer de créer le rapport de force avec le plus grand nombre de personnes pour dire cette mesure-là, on n'en veut pas parce qu'elle est injuste, et essayer de la freiner. Voilà, c'est ce qu'on va faire avec Valérie Pécresse jusqu'en 2028, puisque c'est là où vont se dérouler les prochaines élections régionales.
Avant 27, on va avoir les présidentielles législatives. Alors, dernière question, donc Stop Galère, vous avez prévu que je sois sur la ligne 14, parce qu'avec la nouvelle ligne pour arriver à Orly, tarification spéciale.
Ah ben on est ceux d'ailleurs, le groupe que je préside est le groupe qui a mis le doigt sur cette inégalité qui serait, que ne serait plus finalement une tarification pour le métro, la ligne 14, mais une tarification de type hors métro, voilà, comme le RER avec du zonage. On a dénoncé, Île-de-France Mobilité nous a dit non, on n'a pas du tout envie de faire ça, et puis finalement on avait levé la pierre sous laquelle il y avait une baleine, et la baleine s'est vue, on a informé. Et donc l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que ça rentre bien évidemment la zone unique.
Enfin bon, attention, usager, la ligne 14, au mois d'octobre, 2 semaines de fermeture totale. Sans oublier qu'en semaine, c'est le lundi, le mardi, mais pas le jeudi, à partir de 22h, il n'y a rien. Bon, je suis un usager des transports. Céline Malaisé, merci d'être venue
dans
le studio. À très bientôt et on va accompagner tout ce qui va se passer au niveau de la région. Ça nous concerne dans notre vie quotidienne. Estamos aqui ao direto da passagem nível neste domingo, dia 27 de agosto, emissão com difusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Era uma vez o 25 de abril.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola Vila Moreira, terra da fraternidade.
Era uma vez o 25 de Abril, um livro de José Fanha, edições Nuvem de Tinta, imagens da coleção Jorge Silva. José Fanha, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
É um prazer enorme.
José Fanha, foi de propósito que passamos esta contrassenha, porque há que referir, no dia 25 de Abril, a quem é que foi acordar o Sr. José Fanha às 7 da manhã?
Foi a minha mãe. Eu ainda vivia com ela e ela foi-me acordar e disse-me: meu filho, está a haver uma revolução. Nessa época, eram 7 horas da manhã, nessa época falava-se muito da hipótese de haver um golpe ultrafascista do general Causa da Riaga, e eu pensei logo: bom, estamos lixados. Mas ligámos a rádio e a rádio começou a passar músicas do Zeca Afonso, e aí pensei logo: bom, não, que o Zeca Afonso não é o que usa, é outra gente, é outra gente.
Mas precisamente José Fanha, com 19 anos, está
23.
Com... Não, mas 23. Voltamos um bocadinho atrás, antes de 25 de Abril.
Quando
tinha 19 anos, de maneira que poemas, declamação, ao lado de quem? José Afonso, Adriano Correia Beira, Francisco Conheces, podia continuar assim, de maneira que, bom, algo que o acompanhou, porque querei referir, bom, José Fanha, poeta, dramaturgo, etc, etc, etc. Agora, uma pequenina pergunta indiscreta: o que é que o arquitetura, na medida em que tem, precisamente, tem uma licença de arquitetura, tem a ver com a poesia?
Exatamente.
Qual é a relação?
Olha, eu não tenho diretamente. Eu sou filho de uma família de militares, até ao princípio do século XIX. Sou filho, neto, bisneto, trineto de militares. E fui para o colégio militar. E, portanto, vivi, digamos, relativamente próximo à guerra colonial em Angola, Moçambique e na Guiné. Conhecia muito bem o que... Porque eram os nossos pais, eram os nossos irmãos mais velhos que andavam na guerra. Nós sabíamos, nós alunos do colégio militar, sabíamos muito bem o que era a guerra. E o meu pai, com quem eu nunca vivi, mas que quando eu já estava quase a acabar o colégio militar, foi para professor no colégio, passei a vê-lo todos os dias, e um dia disse-me: então, meu filho, tu vais para militar. E eu, nessa altura, tinha uma ideia muito clara do que era aquela guerra, sabia bastante do que era aquela guerra, e eu não queria ir para a guerra, não de todo. E então pensei, e achei que o contrário de ter uma profissão que destrói era ter uma profissão que constrói. Então a arquitetura era exatamente isso, era uma profissão de construir.
Mas José Fanha, e a poesia então?
A poesia também já tinha começado. Eu tive um avô militar também, que não conheci, e que era, escrevia poesia, cantava ópera e fazia teatro. Era um capitão do exército que morreu muito jovem, e a minha avó falava-me disso, e eu achei que eu queria ser era como aquele avô, porque a minha avó me falava tão bem. E desde pequeno que eu achei que escrever versos era uma coisa que era bonita, que era boa, que era simpática, que era agradável. E já no colégio militar, que era um colégio em Lisboa com características um pouco especiais, ou era, eu mostrei a um professor um cadernito com os versos, e ele era um professor de filosofia, e ele disse: ah, mas você é um surrealista. Eu fiquei muito feliz, porque Quer dizer, não fazia a mínima ideia do que fosse um surrealista. Mas uma pessoa aos 15 anos quer ser qualquer coisa, não é?
Mas, José Fanha, se me permite, vamos avançar nos anos. Avançar, mas vamos recuar um bocadinho. Vamos recuar ao dia 14 de maio deste ano e foi em Mafra. Senhor Embaixador Luís Carlos Tremendes, boa tarde. E já agora
boa pode... tarde, um abraço.
Um abraço, Luís, é pá, que prazer.
É um gosto tão bem poder estar aqui a dizer o bem que penso de ti.
Então, ah, não, e eu o orgulho que tenho em ser teu amigo e a admiração que tenho pela tua poesia.
Sim, há que referir que diplomata, a poeta, mas, Sr. Embaixador, desta feita fez a apresentação da poesia inédita, o trabalho mais recente de José Fanha. Poder, como é que, resumidamente, o tempo não é enorme, infelizmente gostaria de vos ter aqui os dois no estúdio, mas enfim, como é que poderíamos definir este último trabalho, esta última publicação da poesia de José Fanha?
Artur Silva, a poesia de José Fanha caracteriza-se por uma grande generosidade e é uma poesia que interpela, que nos interpela diretamente, que não passa por construções imagéticas complicadas. Ele tem uma grande riqueza de imagens e é também uma grande riqueza sonora, não é? A música dos poemas dele são perfeitas, mas há uma preocupação de comunicação, de levar ao outro a palavra, de levar a palavra certa ao leitor, que é aquilo que eu valorizo talvez mais na poesia do José Fanha. É a maneira como ele entra em contacto afetivamente, porque ele é um afetivo, e a poesia dele não poderia deixar de ser uma poesia também afetiva, embora não se reduza a isso. Ele tem poemas sobre muitos e variados temas. Mas eu, o que me toca na poesia dele é realmente esse apelo que ele faz diretamente à nossa sensibilidade, ao nosso coração.
Ora, eu tenho aqui à minha frente. Sim, José Fanha,
eu fico encantado com as palavras do Luís Filipe, que me deixam orgulhosíssimo. Mas diz, desculpe.
Ora, poetas, mas agora podemos alargar um bocadinho, aproveito que os embaixadores têm direto connosco, igualmente, para voltar, era uma vez o 25 de Abril. Está escrito, eu li num sítio qualquer, já não sei onde, este livro é a Revolução trocada por miúdos para miúdos. Eu acrescentaria do meu lado, e também para os garotos que esqueceram o que era Portugal antes do 25 de Abril e o derrubo do fascismo, não, José Fanha?
Exatamente. As pessoas hoje em dia, passados 50 anos, os jovens, os miúdos, não têm ideia do que era. Na rua ao lado onde eu morava foi assassinado a tiro pela polícia o pintor Zé Dias Coelho. Era normal isto. O general Humberto Delgado, candidato às eleições em 58, foi assassinado também pela PIDE. Era um país negro, era um país triste, era um país miserável e era um país altamente repressivo. E eu e o Luís Filipe somos de uma geração que não se ficou, e temos histórias para contar. E isso é muito interessante. Eu agora vou bastante às escolas e vou-lhes contar como é que era um jovem viver nos anos 60, e sobreviver nos anos 60.
José Fanha, eu vou-me permitir, aqui que o vou ler, está na página 23, era uma vez um 25 de Abril. Tem cuidado com o que dizes no café, meu filho. Eram que as mães, como a minha, de coração na mão, diziam aos filhos, quando estes saíam de manhã, viviam cheias de medo que um bufo os denunciasse e levasse à prisão por causa de um comentário, um desabafo, um protesto. Senhor Embaixador, era mais do que a lei da rolha. Quer dizer, era o medo, e era o medo da denunciação permanente e por todo lado.
Por todo lado. Eu, quando era estudante de Direito, costumava ir ao jornal República, publicava lá uns artigos e convivia com os meus amigos do jornal República. E nós saímos para almoçar, e quem se lembra bem disto também é o Carlos Albino, nós saímos para almoçar num restaurante ali perto, já não me lembro do nome, mas era um restaurante regional, e o que é que nós falávamos sempre muito baixinho, porque estava, o restaurante estava cheio de pedidos. Como havia ali um grupo de pessoas ligadas ao jornal República, que era o jornal tolerado da oposição, embora do censurado de cima a baixo.
O lápis azul.
Com o lápis azul, não é? Mas nós, portanto, era um grupo que a eles interessava vigiar e estavam ali sempre, digamos, à coca, a ver se ouviam alguma coisa. Bem, também, enfim, também sofri como estudante, como o José Fenha também, invasões pela polícia de instalações universitárias, uma vez também numas salas de estudo que nós tínhamos, umas salas de estudos jurídicos sociais, onde, aliás, foi escrita parte do programa do Partido Socialista, mas, portanto, essas salas eram invadidas pela polícia, por aí simplesmente entravam por ali adentro, revistavam tudo, e pronto, isso, se arranjassem um pretexto, levavam algum para a prisão. Portanto, era um mundo que, de facto, toda a atividade política, quem não se interessasse absolutamente nada pela política ou pelo seu país, enfim, teria uma vida pacífica.
Se tivesse os meios para isso, os meios económicos.
Miserável, vida miserável. Quem a imigração, surge esta imigração, de facto, nos anos 60, a França está na grande epopeia das 30 gloriosas, que era apenas o que era? Era a reconstrução do país depois da destruição da Segunda Guerra Mundial, e Portugal está na mesma, está estagnado, e então há todo este fluxo de gente, de os nossos imigrantes, que nos orgulhamos muito, que hoje, enfim, atingiram lugares, os seus filhos atingiram lugares notáveis, alguns deles na sociedade francesa, mas realmente era uma miséria, quer dizer, não era. E as pessoas fugiam dessa miséria.
Pois, aliás, o livro faz referência igualmente a esses milhões de portugueses que emigraram. Mas falámos do lápis azul. José Fenha passou pelo Jornal Record, jornalista. Uma coisa engraçada, quando se falava do Benfica, tinha-se que dizer encarnados, sobretudo nada encarnados, de vermelhos. Mas, no entanto, para protestar em certos sítios, gritava-se Benfica, Benfica. Bom, ninguém podia dizer nada, mas a ideia era a mesma.
Não, isso era não, exatamente, mas isso é nos anos 30, ainda quando Salazar está muito encostado ao Hitler e ao nazismo, havia aqueles filmes nos cinemas, antes do filme principal havia as notícias, e as notícias nessa altura eram todas da Alemanha nazi, da Itália fascista, etc., da Espanha fascista também. E quando se apagavam as luzes, havia sempre alguém que gritava Viva o Benfica! E era uma forma de resistência. Era um código.
Mas sabe uma coisa também interessante, vocês sabem, quando veio a paz, há uma grande manifestação de apoio
à paz da Segunda Guerra.
E nessa manifestação havia bandeiras americanas, bandeiras inglesas, bandeiras francesas.
Sim.
E bandeiras do Benfica, que era a maneira de representar a União Soviética.
Exatamente.
Ora, este livro, relembro, Era Uma Vez o 25 de Abril, de José Fenha, edições Nuvem de Tinta. A primeira edição data já de 2014, agora voltou igualzinho. Quem eu disse não fui eu, parece que foi José Fenha. Ora, este livro, bom, tem imagens que trata-se de fotografias, de cartazes e tudo, e eu dei o seu dono, na medida em que precisamente foi graças ao... Como é que dizer? O arquivo do Jorge Silva, a coleção do Jorge Silva. Eu escrevo coleção ainda com dois C's. Peço desculpa aos poetas, mas não falem da cor da ortográfica. Mas, agora, este livro, quer dizer, antes do 25 de Abril explicar a situação, o que foi o 25 de Abril, o que foi o MFI e por aí afora, eu não digo que seja uma maneira lúdica de ensinar ou de, pelo menos, dar a conhecer a história, mas são factos que não sei, que determinaram finalmente a personagem ou a personalidade dos portugueses, o caráter dos portugueses durante décadas, José Fenha.
Deixe-me dizer uma coisa, que é, se nós lermos romances, por exemplo, como Os Esteiros, como romance do Álvaro de Dol e vermos a miséria que se vivia em Portugal, as pessoas não tinham consciência disso, porque estavam fechadas. Muitas aldeias, quando começa a guerra colonial e são chamados jovens para irem para o exército, a primeira reação é de alegria, porque é a primeira vez que um jovem daquela aldeia sai da aldeia. E só depois, quando começam a chegar os caixões, é que as pessoas começam a ver que, espera aí, aquela alegria não era tão alegria como isso. Aquela guerra não era tão simpática como isso. E a guerra teve muita importância também na imigração.
Ah, sim, aqui em França, pelo menos, anunciava-se números de 70, 80 mil refratários e desertores, mas, embaixador, finalmente há quem diga que o 25 de Abril também se pôde realizar graças, ou por causa, no bom sentido do termo, da luta de libertação nacional dos povos das colónias portuguesas, corresponde a uma realidade?
Sim. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, é o exército que derruba, são as forças armadas que derrubam o regime
fascista.
As Forças Armadas estão, há 13 anos, a desenvolver uma guerra que não tem qualquer saída, porque Salazar recusava qualquer negociação política, qualquer dar a palavra aos setores que queriam, aos setores autonomistas, aos setores que queriam independência dos países, Angola e Moçambique. Salazar bloqueava tudo, portanto, tudo era não. Nesse sentido, a guerra era uma guerra que durava há 13 anos e que não levava a lado nenhum, não havia qualquer perspectiva de solução política. As Forças Armadas sentiram-se utilizadas e traídas, até porque havia o precedente de Goa. Em Goa, o Salazar mandou-os morrer, mandou a superioridade dos indianos, óbvio, era óbvio, e a tropa portuguesa era mínima em relação à invasão indiana. E o Salazar manda aquele famoso telegrama em que diz: só que há soldados vitoriosos ou mortos. Como não podia haver vitória, a ideia era deixem-se morrer todos, que é para eu depois fazer um escândalo internacional. Bem, o general Vassalli Silva recusou, até porque também se percebeu que isso liquidaria por muitos anos as relações possíveis entre coeses e indianos, entre coeses e portugueses e indianos, tudo aquilo seria uma tragédia. E, mas, quando os militares portugueses que se renderam em Goa, e bem, voltam para Portugal, são hostilizados, maltratados, e isso também, as Forças Armadas pensaram, nós, isto se acabar numa derrota, ou continuamos uma guerra toda a vida, isto nunca mais para, ou se eventualmente tivermos uma derrota, somos nós os culpados, nunca serão os senhores políticos, serão sempre os militares. E aí começa realmente, além da influência dos milicianos, com uma certa formação de esquerda, que entram nas Forças Armadas, de pessoas como o Coronel Mel Antunes, que era um homem de grande cultura política, e realmente realizou-se uma convergência dentro das Forças Armadas, notável, no sentido que, primeiro aparece como um movimento corporativo dos militares, a PIDE não percebeu muito bem o que se passava, estou convencido, e teve medo também de se meter com as Forças Armadas. E realmente foram as Forças Armadas que, digamos, interpretando o sentimento do povo português, derrubaram aquele regime e realizaram duas coisas, a democratização, a descolonização, os 3Ds, não é? Os 3Ds, a descolonização. E o desenvolvimento.
Democratização. Luís Castro Mendes, muito obrigado. O tempo está, infelizmente. É o que eu digo, quando passarem aqui por Paris, têm que vir aqui. Fazemos uma missão indireta com música, igualmente, porque eu quero acabar com música, porque o José Fanha pôs recentemente nas redes sociais, no Facebook dele, a canção, que é o poema Ilha, cantada, é um fado, olha, que é pela Cristina Nóbrega, é com isso que eu vou terminar precisamente até às 13 horas.
Deixa-me só dizer uma coisa, esse poema foi escrito em Cabo Verde, que é uma terra pela qual eu tenho uma ternura imensa, vivi lá 3 anos, pronto, a ilha também é um pouco simbolicamente as ilhas de Cabo Verde, um país maravilhoso.
José Fanha, Luís Castro Mendes, obrigadíssimo e evidentemente que damos encontro.
Muito obrigado.
Damos encontro em 2024.
Prazer.
E 25 de Abril sempre, como diz o outro, sempre. Todos os dias, e não precisamos de festejar, seja que aniversário foi. Força, muito obrigado, e aqui vai
um grande abraço e muito obrigado. Um abraço.
Obrigado. Obrigado. Com a Cristina Nóbrega.
Estou perdida, meu amor, na noite escura. Ofendida pelas luzes da cidade. Incapaz de cavalgar essa longura que se passa. Sabe caminhar entre rotas nunca dantes navegadas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Estou na hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 27 de agosto. Relembro a emissão com redifusão da noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. 2024 vai-se festejar o cinquentenário da Revolução dos Escravos do 25 de Abril. Um certo número de iniciativas estão a preparar a efeméride no Luxemburgo, mas igualmente aqui em França. Para já vamos até ao Luxemburgo, na medida em que o National Museum está a preparar uma mega exposição e lançou um apelo precisamente à comunidade portuguesa residente no Luxemburgo para recolher objetos, fotografias, não só, mas também testemunhos relativamente a esta questão. Sr. António Paiva, muito boa tarde e obrigado por estar em direto com a Rádio Alfa.
Muito boa tarde. Boa tarde igualmente para todos os ouvintes, amigos e simpatizantes da Rádio Alfa.
Muito obrigado. Ora, precisamente foi através de si que eu tive conhecimento que foi lançado este apelo, precisamente à comunidade portuguesa residente no Luxemburgo, sobre o 25 de Abril. Mas há que referir, Sr. António Paiva, que é antifascista. Também disse não à guerra colonial e dirigente sindicalista também no Luxemburgo. Ora, é que referir que desembarcou em Paris e foi no meio, precisamente, de desertores e refratários, não foi?
Sim, exatamente.
Em 1970, se a minha memória é boa.
Exatamente.
E como é que, finalmente, como é que se processou essa ida? Atenção, foi com o Tino Flores, num espetáculo que o Tino Flores deve ter feito no Luxemburgo, e quando chegou ao Luxemburgo deu-se conta de que situação, Sr. António Paiva?
Portanto, eu vim a primeira vez ao Luxemburgo, precisamente com o Teatro Operário, com o grupo Os Camaradas, e na altura o José Afonso estava em Paris. E pronto, e foi convidado e veio connosco também e fizemos dois espetáculos aqui no Luxemburgo, portanto numa cidade, na maior cidade do sul é Salzete e outro na capital do Luxemburgo. Pronto, para nós era tudo novo, o Luxemburgo era novo, portanto foi em outubro de 70. Pronto, nos dois espetáculos as salas estavam cheinhas. Uhum. E pronto, para nós foi uma grande alegria, não é? Pronto, fizeram as atuações, fizeram, portanto, o Tino cantou, portanto, fez a apresentação da peça, portanto, anticolonial soldado. O Tino Flores, portanto, Os Camaradas com as suas canções e o Zeca Afonso exatamente também com as suas canções. Pronto, a coisa correu bem, simplesmente levantou-se uma questão importante, era o Luxemburgo, com tantos portugueses, não há lá nada, não se vê nada, não há contato nenhum, e então tomou-se uma decisão de enviar alguém para o Luxemburgo para desenvolver trabalho. De qualquer das formas de consciencialização e política. E pronto, e fui escolhido eu, porque tinha na altura um contato aqui já, que era a minha irmã.
No Luxemburgo, claro. E foi precisamente o seu trabalho sindical, porque começou por ajudar aqueles que não sabiam ler nem escrever, e mesmo ao ponto, ao que parece, mesmo de escrever cartas para as famílias dos portugueses imigrados que estavam em Portugal?
Ah, pois, na altura, portanto, eu organizava permanências em todo o Luxemburgo, portanto, durante a semana, à noite, sempre à noite, não é, nos fins das horas do trabalho, aos sábados e domingos de manhã, e a ocorrência era enorme, não é? Quer dizer, na altura não existia, não havia nada, no fundo, a gente não era só como funcionário, secretário ou militante sindical, era um assistente social, se assim podemos dizer. E portanto havia na altura, como sabe, havia uma percentagem bastante elevada de iletrados, portanto analfabetos, e as pessoas vinham com a carta para ler a carta à família, para escrever à família e pronto, e outras coisas, para traduzir, pronto, papéis oficiais que vinham da administração e pronto. Isso era uma parte, digamos, da ajuda mais social do que verdadeira militância sindical. Pronto, tudo fazia parte do trabalho. Não é?
Sim, ainda que o Sr. António de Paiva, na medida que... Eu vou citar, porque há um depoimento seu no Exílios 1, que é Testemunhos de Exilados e Retores Políticos da Europa, 1964, é página 77. Vou ler agora. Começou então o trabalho de formação de clubes operários com o objetivo de, por meio da criação de grupos folclore, equipas de futebol, grupos de teatro, festas populares, criar um ponto de encontro entre residentes da mesma zona e igualmente a fazer passar a mensagem da luta, porque nessa altura era a luta contra a Guerra Colonial e contra o regime fascista, não era, Sr. António Paiva?
Exatamente. Pois, quer dizer, digamos, o trabalho era não só, portanto, era a nível sindical, mas, portanto, a gente aproveitava o ensejo para fazer passar a nossa mensagem, portanto, ou as razões da nossa luta, junto da comunidade portuguesa, pronto, e fazer a questão da formação do clube. Era uma forma, portanto, uma forma prática para juntar os compatriotas e, pronto, para ajudá-los melhor, portanto, a viver, portanto, as dificuldades, portanto, da imigração, e ao mesmo tempo, quer dizer, havia trabalho, portanto, de alfabetização, havia trabalho, portanto, de ajuda social, e ao mesmo tempo fazíamos também passar a nossa mensagem evidente, que era contra o regime fascista e contra a guerra colonial.
Sr. António Paiva, 25 de Abril, de maneira que penso que para si e para o povo português foi uma alegria total, vamos poder respirar. Estava nessa altura em Luxemburgo, como é que viveu o anúncio do 25 de Abril?
Eu vivi, portanto, estava exatamente no Luxemburgo, vivi o anúncio do 25 de Abril, como quase todos os compatriotas na altura, portanto, com grande alegria, ao mesmo tempo, com uma grande, portanto, uma certa precaução, ou talvez um certo medo, quando na altura, portanto, a gente falou, ouviu o nome de Spindola e pronto, e começaram logo a fazer ideias na nossa cabeça de um Pinochet ou uma coisa assim do género, mas pronto, foi os primeiros momentos, foi isso. Depois, na altura, ele estava no Luxemburgo, depois fui para Portugal e tive lá uns anos, depois regressei ao Luxemburgo. Mas, digamos, pronto, a alegria foi grande, a gente sabia que o 25 de Abril, ora, não seria o 25 de Abril, podia ser de outra data, mas a gente sabia que ele havia de vir um dia, não é? A gente lutava-nos por isso, mas é evidente que foi uma grande alegria. Mas assim, o primeiro impacto, mas o choque foi, com outros amigos e camaradas, está problemático, quer dizer, o espinho, não sei o quê.
O homem do monóculo, não era? O homem do monóculo. Sr. António Paiva, precisamente foi graças ao Vasco Martins, aliás, mas tem a rede de memória viva e não só, que soubemos da sua colaboração com o Museu Nacional da História e da DART, NNHA, precisamente um apelo à comunidade portuguesa, porque parece que, não sei se é verdade ou não, os portugueses no Luxemburgo seriam à volta de 100 mil, de maneira que faz que porcentagem da população total do Luxemburgo?
Portanto, faz uma porcentagem de... portanto, o Luxemburgo tem cerca de 700 mil habitantes.
Faz a volta 12%.
Faz 12 e qualquer coisa.
12 e qualquer porcento. Ora, precisamente, este apelo para a comunidade portuguesa e residente de Luxemburgo para levar depoimentos, levar objetos e não só fotografias, foi lançado precisamente no dia 1 de agosto. Bom, hoje é dia 27, de maneira que talvez espera agora para o mês de setembro que haja uma resposta da parte da comunidade portuguesa, porque há muitas histórias para contar, mesmo das pessoas que estão a viver ainda no Luxemburgo. Essa primeira geração, quanto mais não seja.
Exatamente. Quer dizer, o apelo efetivamente foi lançado, quer dizer, a nível da Rádio Latina, portanto, aqui no Luxemburgo, e a nível da imprensa nacional, foi lançado, portanto, nos princípios de agosto. Foi uma altura má, que a maioria, quer dizer, dos nossos compatriotas estavam para férias, porque o é o fecho coletivo, portanto, do setor da construção civil, por exemplo, e, portanto, ainda não houve agora nenhuma reunião depois disso. Uhum. Não posso dizer qual é que foi o impacto, já o primeiro impacto, se houve muita gente que se manifestou ou não. Isso não posso dizer, mas há coisas já que são certas, quer dizer, existia na altura aqui, a gente tínhamos os amigos do 25 de Abril, tinham muita atividade, fizeram muitas exposições e que se convidaram, portanto, praticamente todos os capitães de Abril, portanto, o Vasco Lourenço, o Hotel, isso vieram aqui ao Luxemburgo, convidados. E pronto, já sou, portanto, fará parte da exposição, portanto, toda essa documentação, na altura, e até uma das coisas que a gente, pronto, que isso foi guardado, que foi o livro na altura, que era do hotel Alvorada em Abril, que ele ofereceu, quer dizer, aqui aos amigos do 25 de Abril no Luxemburgo, o seu livro, e assim com uma pequenina dedicatória, por acaso tenho isso aqui assim em frente, que nos deixou profundamente, quer dizer, pronto, contentes e chocados, e até uma certa, até a Associação dos Amigos do 25 de Abril no Luxemburgo, por ocasião da breve visita que a seu convite tive a oportunidade de fazer para dissertar sobre este assunto, que me é tão querido, ofereço com o meu agradecimento e a minha amizade a história desse acontecimento notável que tão profundamente marcou o nosso país e outros, e de que fui, sou, serei sempre um orgulhoso protagonista. Hotel, 8 de maio de 1999. Uhum. Portanto, e pronto, será na exposição. Portanto, eu fui convidado a participar da exposição com grande alegria minha. E pronto, as coisas estão em movimento. Temos que, por um lado, quer dizer, agradecer um país que nos orgulha com uma exposição dessa maneira, portanto, os 50 anos de 25 de Abril, quer dizer, organizado por um país, pronto, não sendo Portugal, é como disse, como está dito nesse apelo também, 100 mil portugueses aqui no país, uma porcentagem bastante grande, de qualquer das formas, quer dizer, Luxemburgo sente-se também.
Na obrigação
moral.
Moral.
Para nos brindar com essa exposição. Ao mesmo tempo, quer dizer, para nós, ou para o museu, eu digo nós porque eu estou também no comitê, era para ver mais, portanto, o impacto do 25 de Abril junto da comunidade portuguesa, na altura, e ao mesmo tempo o impacto também junto da população autóctona, da população, portanto, luxemburguesa, que é também muitíssimo importante, não é?
Ora, uma última pergunta, Sr. Doutor Pava, e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Se calhar que vamos ter o original, eu chamo-lhe de um emblema, não sei, 1961-1974, desertores e refratários, com não à guerra colonial, vai estar na exposição este seu trabalho?
Normalmente sim.
Normalmente. O que é que significa normalmente, Sr. Doutor Pava?
Pois, quer dizer, eu cedi, portanto, cedi o documento, normalmente estará presente, pois.
Não, é importantíssimo marcar isso, porque hoje ainda em Portugal há um setor militar e não só, não gostam dos desertores nem dos refratários, como se essas pessoas tivessem traído a pátria, mas enfim, isso é outra questão, seria outro debate. Sr. António Paiva, muito, muito obrigado, evidentemente vamos acompanhar a par e passo a evolução desta sua iniciativa de divulgação do pedido, precisamente de recolher depoimentos, documentação, fotografias e tudo, e provavelmente por volta do 25 de Abril de 2024 voltaremos a falar consigo para ver no concreto aquilo que vai ser exposto, se estiveres de acordo.
Ótimo.
Sr. António Paiva, obrigadíssimo, um grande abraço aqui de Paris, então.
Pronto, obrigado eu também.
Obrigado.
Um grande abraço também.
Obrigado,
pronto,
até muito
breve. Valeu.
Ainda os 50 anos do 25 de Abril, aqui em França, a revista Exil et Migration Ibérique, o 20e e 21e siècle pour lui, vai fazer um número especial que vai estar centrado sobre o 25 de Abril e os imigrantes exilados portugueses aqui em França. Esse número deverá sair no próximo ano. Este número está a ser preparado por Cristina Clímaco, Vítor Pereira e Marie-Christine Volovitch Tavares. São os três historiadores, e precisamente foi com Marie-Christine Volovitch Tavares, que está de viagem, mas conseguimos gravar a entrevista para falar desta iniciativa, na medida em que trata-se com esta publicação de alargar a problemática da imigração em geral e não só dos exilados políticos. Marie-Christine Volovitch Tavares.
Effectivement, nous avons l'espoir de pouvoir avoir un panorama un petit peu large sur comment les Portugais qui vivaient en France au moment du 25 avril ont vécu cet événement, qu'est-ce que ça a changé dans leur façon de vivre, et éventuellement aussi leur rapport avec les Français avec qui ils vivaient, travaillaient, cohabitaient. Et effectivement, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles des Portugais se trouvaient en France. Et donc, voilà, notre objectif. Et mais nous voudrions aussi essayer justement de croiser ces différents itinéraires, témoignages de Portugais qui étaient venus pour travailler, qui étaient venus pour quitter un pays qui ne leur donnait pas d'avenir, pour refuser la dictature et la guerre coloniale. Et donc, voilà, nous voudrions faire ce panorama et entrecroiser avec les initiatives qui ont été prises justement après le 25 avril. Les autorités portugaises ont énormément encouragé la vie associative, la vie culturelle, une antenne du consulat du Portugal à Paris, qui se trouvait passage Dombasle dans le 15e arrondissement, a été un foyer d'effervescence associative et culturelle qui a été soutenu pendant un certain nombre d'années par le gouvernement de Lisbonne. Nous allons avoir des témoignages sur d'initiatives particulières, en particulier Manuel Dias, qui était à ce moment-là à Nantes, a participé à un mouvement populaire de Portugais accusant le consul du Portugal à Nantes, le consul qui avait été nommé par la dictature, de pratiques frauduleuses, malhonnêtes à l'égard des immigrés portugais. Et une ébauche de tribunal populaire s'est mise en place qui, malheureusement, a tourné court parce que, à cette époque-là, quand même, les autorités de Lisbonne ont estimé que cela allait trop loin, mais c'était extrêmement intéressant.
Marie-Christine, alors, vous avez lancé un appel à collaboration, donc à l'élaboration des textes. Parlons rapidement, donc les textes que vous voulez publier se réfèrent à trois périodes qui peuvent être distinguées. Commençons en résumé, 1968-1964.
Oui, donc là, nous faisons appel à des études ou à des témoignages ou à l'entremêlement des deux sur effectivement l'effervescence associative, culturelle et politique qui existait dans certains secteurs de l'immigration et de l'exil portugais en France, justement à partir de 1968, où là, les mobilisations et les dynamismes en France ont énormément stimulé des initiatives du côté des exilés et des immigrés portugais. Donc ça, c'est un moment extrêmement important de se rendre compte que en France aussi, et pas seulement au Portugal, le 25 avril n'est pas venu de rien du tout.
Voilà, et d'ailleurs, bon, c'est pas pour rien que vous, avec cette période-là, vous voulez construire des ponts aussi
avec le mouvement africain pour leur indépendance. Alors, 1974-1976, il y a la période révolutionnaire, espoir, crainte, débat, initiative. Donc, c'est une période assez perturbée, si on peut le dire.
Oui, mais c'est aussi justement la période où un mouvement associatif démarre de façon extrêmement dynamique parmi les Portugais, animés, organisés, stimulés par les Portugais qui se trouvent en France et qui étaient à l'époque très nombreux, puisque le recensement des nombres 750 000 Portugais au recensement de ces années 74-75. Mais il est intéressant aussi, et c'est un angle de vue que nous voulons aussi mettre en valeur, sur ce qui s'est passé au niveau syndical en France pour les Portugais et les préoccupations d'ailleurs des centrales syndicales françaises vis-à-vis de ce qui s'est passé au Portugal, car il y a eu un écho très important, y compris des délégations à haut niveau de responsables syndicaux de la CGT et de la CFDT vers le Portugal, avec les débats sur l'unité syndicale ou non au Portugal, et puis les échos que les changements radicaux au Portugal pouvaient amener dans la mobilisation et la syndicalisation des travailleurs portugais en France.
Alors, le post 1976, donc on a un Portugal avec une constitution démocratique. Entre-temps, bon, l'indépendance des anciennes colonies, un demi-million de retournades, etc., etc. Et parallèlement, c'est-à-dire en France, bon, une politique, surtout après le choc pétrolier 1974, une nouvelle politique migratoire restrictive en France. Donc là, bon, là, on élargit un petit peu et on parle sur d'autres pistes, là.
Notre objectif n'est pas non plus de nous étendre de trop après le 25 avril et la mise en place d'une toute nouvelle dynamique dans le mouvement associatif portugais et les transformations quand même que les mouvements politiques portugais effectuent, dans la mesure où un certain nombre des exilés retournent au Portugal. Mais notre objectif n'est pas de trop nous étendre, d'autant plus que la politique d'arrêt de l'immigration ne concerne pas les Portugais. Le gouvernement français, depuis même l'avant-guerre et surtout depuis les années 60, fait tout pour encourager la venue de travailleurs immigrés portugais au détriment pour concurrencer la venue de travailleurs venus d'Afrique du Nord, en particulier à cette époque-là. Et donc les restrictions, en fait, n'ont très peu concerné les Portugais. C'était pas la politique du gouvernement français.
Bien que il y a eu le fameux million. Quand on parle de million, c'est en ancien franc. Hein. Bon, donc c'est une autre affaire. Les Portugais touchaient le million, partaient au Portugal et deux, trois mois après, ils étaient de retour.
Alors voilà. Et d'ailleurs, ce n'était pas le gouvernement français a été, enfin, les initiateurs de ce programme. Ils visaient eux et leur objectif était d'encourager le retour dans leur pays des Maghrébins et pas du tout des Portugais. Et donc, ils ont été fort déçus et qu'il y ait beaucoup de Portugais qui y partent. Mais comme tu le disais, un certain nombre sont rapidement revenus, d'autant plus que le gouvernement portugais n'était pas en mesure d'accueillir et d'offrir du travail à un nombre aussi important de Portugais qui avaient émigré, d'autant plus que le Portugal recevait des centaines de milliers de retornados. Donc, effectivement, cette politique du million, d'une certaine façon et en profondeur, a très peu concerné les Portugais. Anecdotiquement, pour certains, oui, mais sur le fond, non.
Une dernière question, Marie-Christine Wolowicz-Tavarch. Est-ce qu'avec ce numéro-là, on va pas, disons, remplir une lacune, à savoir comment ça s'est construit la mémoire du 25 avril en France? Ça concerne la communauté portugaise, mais pas seulement. Il y a une lacune là-dedans, il y a un vide, ça concerne les études. Donc ce numéro de la revue Exil et Migration Ibérique au 20e et 21e siècle est destiné, disons, à remplir ce vide.
En partie, en tous les cas, nous l'espérons, et nous espérons pouvoir continuer ce travail, parce que effectivement, il est important de savoir comment, après le 25 avril, comment s'est construite cette mémoire. D'ailleurs, c'est une mémoire tout à fait complexe, très positive pour les uns, bon, un peu neutre pour d'autres. Sur le moment, il y a même eu parmi certains groupes d'immigrés encouragés par d'autres au Portugal qui étaient contre les évolutions démocratiques. Il y a eu une certaine crainte de ce qui allait se passer. Et puis la crainte s'est vite résorbée parce que le gouvernement portugais a fait énormément d'efforts vis-à-vis des immigrants, des encouragements au niveau financier, un encadrement consulaire très important. Mais effectivement, pendant des années, le 25 avril a continué à être célébré dans de nombreuses associations portugaises. Et c'est vrai que l'étude est à faire et nous espérons bien au moins l'amorcer et donner l'envie à d'autres de continuer sur cette mémoire du 25 avril.
Palavras de Marie-Christine Wolowicz-Tavarch, com Cristina Clímaco e Vítor Pereira, todos os historiadores estão a preparar um número especial da revista Exil e Migração Ibérica, o 20e e 21e século, número este que vai ser centrado sobre o 25 de abril, e os portugueses em França lançam um apelo a colaborações. Este número deverá ser publicado durante o ano de 2014, provavelmente o mês de abril. E quanto a nós, vamos deixar abril e iremos até o Alentejo. E não só, vamos passar também pela Casa de Portugal aqui em Paris, mas será dentro de alguns instantes. Estamos na reta final desta passagem nível, domingo dia 27 de agosto, la reprise, como diz o outro, c'est la rentrée. Enfim, relembro a passagem nível com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Andamos a passear um bocadinho por todo lado, em Lisboa e não só, pelo Luxemburgo, e agora, meus amigos, vamos até à pátria alentejana, nem mais, nem menos, chamo-lhe pátria. Pedro Estroninho, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, viva, boa tarde a todos os ouvintes.
Ora, Pedro Estroninho, vou-me permitir ler qualquer coisa, a responsabilidade não é minha, mas enfim, algo que eu fui ler na Terra da Fraternidade. Pedro Estroninho é ator, encenador, escritor, diretor artístico da Companhia de Teatro Ensaio de Arraiolos e católico. Está de acordo com esta apresentação?
Estou mais ou menos. O Teatro Ensaio está em Arraiolos, em residência artística, mas é uma companhia do Porto. Portanto, estou mais de acordo. Quanto ao católico, se sou um homem com fé na humanidade e nos outros homens, e acredito um bocado na Terra, talvez sim, esteja de acordo.
E a propósito, há dois livros que têm mesmo raízes no Alentejo, vamos falar deles, publicados pela editora Página a Página, Memórias do Realismo Mágico e Forjado no Caos, é poesia, mas só é culto quem confia, Pedro Estorninho?
Só é culto quem acredita e quem confia. Quem desconfia está sempre à margem da cultura, está sempre nas bordas da ignorância, obviamente.
Ora, o Alentejano que emigra para o Porto. Bom, enfim, para já. Mas, Pedro Estorninho, finalmente, não acha que teve uma vida de espécie de globetrotter? Em que país, onde é que não foi? Realmente, ator, e não só, trabalhou aqui em França, nomeadamente, bom, há coisas que me vão escapar obrigatoriamente, tal como na direção do FITEI, que é Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica, e foi conselheiro de cultura na Casa de Portugal, em Paris. Mandar essa ligação, como é que é? Porque, bom, falamos do Porto, falamos do Alentejo, falamos de Paris, mas...
As coisas são simples, não é? As coisas vão acontecendo, pelo menos para quem é curioso e quem quer conhecer. Sou do Alentejo, a minha família, não é? Parte de família materna, a parte paterna é do Algarve, portanto sou um homem do Vento Suão, sou um homem do Sul, mas obviamente os meus pais já estavam em Lisboa, minha mãe era médica, o meu pai era músico, cantor, lírico, trabalhava na Gulbenkian e no Teatro Nacional de São Carlos, e já estava em Lisboa, e obviamente que a minha vida seria em Lisboa. Depois foi o percurso, interesse pelas artes, estudar teatro, e obviamente também por força da educação em casa, se quiserem dizer uma educação clássica, a francofonia entrou sempre, não é? Quer dizer, não havia hipótese de não haver autores franceses, de não haver poesia francesa, de não haver música francesa, seja ela clássica, ou música, se quisermos chamar, agora essa palavra já não se pode dizer, parece que foi abolida do dicionário, que é a música de intervenção francesa. Uhum. Portanto, a curiosidade com Paris foi desde muito novo, e continua, não é? E depois surgiu a oportunidade de estar em Paris, trabalhar com o Pierre Foltz, e por aí fora as coisas foram acontecendo. Fui parar à Casa de Portugal. Na altura, a Casa de Portugal tinha uma presença muito forte, era dirigida, como quase todos se lembram, pelo Comitê da Casa, que tinha várias áreas. Tinha a direção dos estúdios, que eram os estúdios de música, que ficavam onde está agora o acervo da Gulbenkian, penso eu.
Sim, na Cave. Na Cave,
exatamente. Tinha vários estúdios de música, de pintura, tinha o teatro, que ainda tem agora, o auditório, que agora tem por nome Auditório Fernando Pessoa, tinha uma sala de exposições, e tinha um comitê, por força de organização, era quem organizava, quem fazia o processo de produção de tudo, e a mim calhou-me, por conhecimento, ficar com, digamos, a pasta da cultura dentro da Casa de Portugal.
Ora, eu tentei fazer somar as coisas, pôr números em frente de nomes e de títulos, mas eu não consegui desistir, Pedro Estorninho, porque se pega a nível dos livros que publicou, há mais de uma dúzia. Bom, se eu pego de textos para teatro, aí acho que duas dúzias é inferior ao resultado. E por aí afora, de maneira que, bom, mantendo esta, digamos, este trabalho de escrita, poesia, teatro e literatura, há que falar destes géneros, e ao mesmo tempo encenação de peças, de ter responsabilidades em festivais. Como é que se consegue coordenar de tudo isto, digamos, sem perder o norte? Não estou a falar do Porto agora.
Assim, falando muito popularmente, para ir à casa de banho tem que marcar na agenda. É quase isso. Não, a minha vida está, nos últimos 15 anos, obviamente, ligada diretamente à companhia, Teatro Ensaio, do qual eu tenho responsabilidades de encenação e de dramaturgo, a velha palavra escritor de peças. Uhum. O FITEI foi uma bela experiência, da qual agora já não tinha tempo. Aí está. Tive que escolher, tive que optar, e obviamente o Teatro Ensaio é o Teatro Ensaio, e neste momento a página, uhum, onde já vou com 4 títulos publicados. Tenho que me dedicar mais. E há responsabilidades com o Ministério da Cultura, com a Direção-Geral das Artes, que financiam-se o nosso projeto, a Companhia Teatro Ensaio, e efetivamente há opções, temos que fazer escolhas, mas as experiências ficam, e foram belíssimas, belíssimas, todas elas.
Pedro Estorninho, apesar dessas, bom, Algarve, Alentejo, Lisboa, Porto e por aí fora, pego, por exemplo, tenho aqui à minha frente Memórias do Realismo Mágico. Realmente as raízes são alentejanas. Trata-se de um retrato ficcional, não é? Bom, do interior português, mas finalmente através dessa narração de personagens, um certo número de pessoas, não é? É, de uma certa forma, é para preservar da memória a palavra falada, a tradição oral, tradicional portuguesa, quando digo tradicional, no bom sentido do termo, cuidado.
Há uma coisa fantástica que existe e é abrangente ao país todo, e não só, abrangente a grandes partes do planeta, que é contar histórias, ouvir histórias. Não há quem não o tenha feito, não há quem não o tenha escutado. Acho que a maior invenção, não sei se é a maior invenção, mas a maior criação da humanidade foi a linguagem. Porque é através da linguagem que eu perco o medo do outro e o outro perde o medo de mim, e aí não há muros que possam contrariar isto. E é eu dar-me a conhecer ao outro e o outro dar-se a conhecer a mim. É o que me permite entrar numa sala, estar lá um desconhecido e não desatarmos os dois, passa a palavra à batatada. A linguagem talvez seja a maior invenção do homem. E não se pode perder.
Mas não só a linguagem, mas há outra coisa. Vou citar, isto encontra-se na página 59. O imaginário popular é fértil e rico até nas situações mais comuns. Muitas vezes é preciso alimentar as nossas vidas com outras vidas. É essa também a função do imaginário?
Exatamente. Isto basta uma coisa muito simples. Esta é uma discussão que tivemos aqui há uns tempos atrás, e em Paris também, já há não há muito tempo, quando estive agora aí pela última vez, que é onde é que começa a vida? Onde é que começa a imaginação da vida? Não é? A vida não começa na biologia. Se um casal fala em ter um filho, o filho passa a existir. E a vida aí começa na filosofia. Começa no pensamento. Portanto, grande parte das vidas passam a existir, principalmente na literatura e não só, na filosofia, na história, na literatura. E é importante que tenhamos a noção e que nos ajude a literatura nisso bastante, a criar vidas, a imaginar vidas. E aí permite-nos pôr no lugar do outro. Não é? E pôr no lugar do outro é, neste momento, das coisas mais importantes que possam acontecer com tudo o que se passa no mundo, é que conseguimos estar no lugar do outro.
Mas, ao mesmo tempo, Pedro Estorninho, pôr-nos no lugar do outro, mas vivemos em situações, quero me referir a Portugal antigamente, e não só, mesmo hoje continua a existir, uma dependência, quer dizer, chamadas classes sociais. As pessoas dizem que desapareceram, mas, enfim, o que é certo é que elas são uma realidade. Uma citação ainda, página 21. Cometeu um erro, um único erro, teimou em querer ensinar os filhos dos trabalhadores a ler, já que lhes estava cortado o caminho da escola, porque todos os braços eram poucos. Meteu na cabeça que os ensinava. Não sei se isto é uma filosofia de vida, mas é uma maneira de exprimir a reforma, uma revolta, quero dizer, peço desculpa, exprimir a revolta e ao mesmo tempo dizer que temos que avançar, temos que contrariar a situação onde vivemos.
Sim, claro. E isso tem a ver também com uma questão que acho que é importante, é o conhecimento da palavra, não é? Eu só consigo pensar se conhecer a palavra. Se eu não conhecer a palavra liberdade, eu não posso pensar sobre ela nem agir sobre ela. Uhum. Se ela me for subtraída, eu posso ter instintos básicos, até instintos rudes e tal, sentir coisas e separatar, mas não consigo encontrar depois a forma de pensar e agir sobre essa palavra. Ou a liberdade que me possam tirar, ou que me dão, não é? E acho que há partes neste livro, ou grandes partes neste livro, eu posso já dizer, uma parte destas pessoas eu conhecia-as. Infelizmente só está uma viva, e não ponho o nome dela no livro, mas são histórias que, quando falo de memórias do realismo mágico, antes do mágico vem o realismo. O título antes do mágico tem realismo. E uma parte destas histórias aconteceram, e ainda acontecem, infelizmente.
Ora, Pedro Justino, outro livro, desta feita forjado no caos, poesia. Vou ler, eu andei a fazer rebuscas, eu sou muito escaviteiro. Ora, vou ler algo que encontrei não sei onde. O que Pedro Estorninho oferece ao leitor é um despretensioso manual de iniciação a como abraçar o caos, que é, ao fim e ao cabo, a própria vida.
Sim.
Isto...
Sim. Aqui há uma feliz coincidência que foi... isto vem no pós-fácil... E o pós-fácil, para mim, é dos pós-fácios que melhor se encontram entre, como é que eu ia dizer, do Tiago Vieira, que é entre a academia e a palavra solta. No fundo, há uma certa liberdade, não é libertinagem, mas liberdade na poesia, que a palavra solta. E viaja, não é? E neste caso, em relação ao caos, acho que anda muita gente enganada neste momento, acho que anda muita gente na pintura cor-de-rosa e na alienação da grande festa, mas não, nós caminhamos diariamente, não é diariamente, é hora a hora, nós caminhamos para o caos. Não é para o cosmos, não é para a união, não é nada. Nós caminhamos diretamente, vertiginosamente, para o caos. Uhum. Nós temos às nossas portas, não sabemos o que é que se passa amanhã, não sabemos o que é que se passa depois da manhã, não é? Não sabemos o que é que está acontecendo na outra ponta do planeta. Isto não, ninguém está, obviamente, a caminhar, e nem preciso ir a esses pontos, não preciso falar de guerra, não preciso, basta ver a situação social em que as pessoas estão a viver neste momento, o escalar do que se passa na governação europeia, e o que estão a fazer às famílias, o que estão a fazer diariamente a milhares de famílias, correm o risco de ficar na rua.
Uhum.
Na rua.
É quando se diz que há um grande progresso tecnológico e não só, resta saber para quem é que se aproveita desse progresso. E já que, bom, um bocado pessimista, Pedro Estorninho, é o que eu penso, peço desculpa, mas enfim. Agora, um desastre que aconteceu em Vila Viçosa, gostaria que me falássemos rapidamente disso, foi precisamente o cine-teatro que incendiou no passado dia 31 de julho, de maneira que eu penso que há toda uma mobilização precisamente para a reabilitação deste importante edifício cultural.
Sim, aquilo infelizmente foi um acidente. Foi um acidente que aconteceu, não foi nada propositado, nem causado, nem todo. Seria uma loucura até imaginar isso, não? Alguém de propósito incendiar um teatro. Agora, é uma estrutura importantíssima, não só para a Vila Viçosa, mas para todo o Alentejo Central e para todo o Alentejo, que são estruturas em sítios pequenos, se quisermos assim, não é diminuir a Vila Viçosa, mas em sítios pequenos, onde o esforço depois de construção de reconstrução, mas de construção quase de tudo de base, não é a mesma coisa, nem terá o mesmo apoio e a mesma, digamos, a mesma vontade política central como se fosse em Lisboa ou noutro sítio qualquer, não é?
Bom, isso veremos agora, isso veremos, se houver uma mobilização.
Veremos. Há uma mobilização popular e há uma mobilização de uma série de intelectuais, se quiserem assim o nome. Já se deseja, falei com algumas pessoas lá, logo na altura. O valor da recuperação é 1.200.000. E era interessante que não se deixasse, já mais do que está ao abandono, a grande parte do Alentejo. Não é? É uma estrutura importantíssima. Não, é uma estrutura onde é teatro, música clássica, dança, por aí fora, não é?
Sem esquecer o resto, mas enfim. Bom, Pedro Estorninho, ficamos agora otimistas, na medida que por isso é que eu quis falar sobre este incêndio consigo, da medida dizer que há uma mobilização, e não é porque não somos alentejanos que não devemos defender a cultura,
claro,
sobretudo claro. No interior, porque, ao que parece, para os senhores de alta finança, não é rentável a cultura, mas enfim, essa é outra história. Pedro Estorninho, muito obrigado, mas entretanto, voltaremos a falar no assunto, mas por volta do mês de outubro, o poeta em Nova Iorque, textos de Federico Garcia Lorca em teatro, o que é que se vai passar?
É a nossa nova produção do Teatro Esseio. Lorca é um autor que visitamos
regularmente.
E isto surgiu uma coprodução com o teatro, está no interior, com o Teatro Municipal de Bragança, uma coprodução sobre o livro de Lorca, sobre o poeta em Nova Iorque, o livro de poemas de Lorca, de Quando Assusta Dia em Nova Iorque, e não só, na América. E é um livro que já há muito queríamos trabalhar e agora surgiu a oportunidade e surgiu também o elenco e não só, porque terá algumas novidades, vamos ter pintura ao vivo, vamos ter música e há um conjunto de pessoas que felizmente no tempo isso encontra-se e neste tempo conseguimos encontrar e avançamos para este projeto que vai estar em Bragança, depois vai estar no Porto, claro. E seguirá para o sul do país.
Bom, mas tudo arranca em Bragança dia 19 de outubro.
Exatamente. Bem, então, a estreia oficial será lá.
Tenho boas leituras às vezes. Pedro Estruninho, um grande abraço. Obrigadíssimo, me relembro dois livros, para já o de poesia Forjado no Cais e outro livro, trata-se, são quase contos deste livro, Memórias do Realismo Mágico, foi publicado em forma de contos, isto tudo publicado pela página a página. Um grande abraço e para terem mais notícias do Pedro Estruninho, vão às redes sociais, ele gosta disto, eu também às vezes.
forte abraço.
Um grande abraço e obrigadíssimo, obrigado. E nós estamos a terminar a primeira emissão desta nova temporada. Trata-se da 12ª temporada da Passagem em Nível, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E se faltássemos a 2003, eu não sou saudosista, não se preocupem, na medida em que se trata de um extrato de um álbum de Bem-vinda, o álbum tinha como título Luz, mas desta feita é um live no Satélite Café Paris, o tema Himalaia. Vão ouvir uma bem-vinda, provavelmente como nunca ouviram. Bem-ajam, obrigado Manuel Alexandre e até para a semana.
Que são comer.